parte dele, a necessidade das parcerias, ou unidades públicas ou com o setor privado, para o acolhimento, ou seja, esse paciente desintoxicado, se ele retornar para a rua, para o seu habitat natural, certamente ele vai novamente ser intoxicado. Então, aí a necessidade do tratamento numa unidade de acolhimento. São as chamadas comunidades terapêuticas, grupos de autoajuda, enfim, o AA, enfim, que fazem aí todo esse trabalho, os 12 passos, um conjunto de outras medidas, em que, na verdade, reorganiza o cérebro, reorganiza essa pessoa para não voltar, não ter a reincidência. Esse é o objetivo principal. Defendo, inclusive, que tenhamos uma política onde o poder público possa, como trabalhou a presidenta Dilma, e eu destaco aqui o trabalho da ministra Gleisi na coordenação desse processo, destaco aqui do ministro José Eduardo Cardoso, ministro Alexandre Padilha, com as suas equipes, a doutora Paulinha, que esteve há poucos dias, agora substituída na Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, onde o objetivo aí é que se tenha ali o pagamento de um valor mensal para que essas comunidades possam acolher estes pacientes. Eu digo sempre que nesse trabalho, além da parte profissional, ter ali um profissional habilitado que responda, mas principalmente é um trabalho feito com o coração. Por isso, a parceria com as igrejas, a parceria com os movimentos sociais e os voluntários tem fundamental importância. Senhor presidente, o custo de um trabalho como esse na área privada hoje é na casa de 4 a 12 mil reais por mês, o que tira da possibilidade do tratamento os que mais precisam, normalmente famílias de baixa renda. Por isso que essa participação pública, se associando a entidades do setor privado, em alguns países como Portugal, Suécia, nós temos a presença também do próprio setor público nessas unidades, mas é recomendado pela própria experiência deles essas parcerias com organizações sociais. Junto com isso, no terceiro ponto, a ressocialização, ou seja, preparar a família, preparar a vizinhança, preparar a escola, preparar o ambiente de trabalho para receber uma pessoa que ali teve sob controle a sua dependência química. Veja uma constatação dramática. A ciência hoje comprova que uma vez dependente químico, sempre dependente químico. Uma vez com colesterol alto, não é? Sempre há risco de voltar a ter colesterol alto, assim como diabetes, assim como outras situações da natureza. Então, eu quero aqui chamar a atenção da necessidade dessa ressocialização, onde ali um dos objetivos é garantir que a pessoa possa ter a condição de ter uma profissão, de ter um trabalho, se era um empreendedor, de ser assim aproveitado. O estímulo, o incentivo do governo para empresas livres do álcool, crack e outras drogas. Eu destaco aqui o trabalho da Petrobras, que é um exemplo no mundo, como uma empresa que trabalha para ser uma empresa livre do álcool, crack e outras drogas. Ou seja, que as empresas públicas, mas também empresas do setor privado, pequenas, médias e grandes, sejam estimuladas, possam assim, inclusive, receber nos seus quadros pessoas que são dependentes químicos e, por ser uma empresa livre do crack, do álcool e outras drogas, ela também pode facilitar o recebimento dessas pessoas. E, por último, senhor presidente, no quinto ponto principal aqui, é que o governo brasileiro possa ter uma política preventiva, ter a política de combate às drogas, nesse ponto aqui, sempre uma pena adequada para o traficante, sempre com o cuidado do usuário, para que seja tratado, não é, como uma pessoa doente, que tem uma dependência dessa droga, que muitas vezes é utilizado como massa de manobra, mas trabalhar a escola, trabalhar com os clubes, trabalhar com os líderes da juventude, trabalhar com as empresas, enfim, para que a gente tenha uma política livre da droga. E nesse ponto, senhor presidente, há algo que é polêmico, mas é algo que mais cedo ou mais tarde vamos ter que enfrentar. E eu começo dizendo que tenho orgulho do Brasil pela vitoriosa campanha em relação ao cigarro. Ou seja, ao considerarmos o cigarro uma droga e ao alertarmos, né, na própria venda do produto, não só proibir a propaganda como tinha no passado, como ainda ter uma antipropaganda, antifumo, anti o cigarro, mostrando que o álcool, que o cigarro causa impotência, causa câncer, leva as pessoas a se tornarem vítimas, enfim, dessa dependência, a mesma coisa com o álcool, não tem jeito. Não é tolerável, não é razoável um país democrático como o Brasil, senador Táxis, considerar normal a propaganda de uma droga, como é o caso da bebida alcoólica. Eu acho que é um tema que nós vamos ter que enfrentar, eu sei, as pessoas terem o livre arbítrio, o livre direito de quem quiser tomar a cerveja, tomar o vinho, tomar a sua cachaça, enfim, mas não pode ser uma propaganda, não pode ser por uma indução em canal aberto, da forma escancarada, como é feita no Brasil. E nesse sentido, eu acho que é um tema que eu acho que a gente dá um passo tão importante como foi dado em relação ao cigarro, nessa mesma direção. E eu quero, com o maior prazer, sustentar essa tese na discussão quando vier para o Senado. Com o maior prazer, ouço o senador Pedro Táxis.
Doutor Wellington, esse tema é de suma importância. A questão das drogas, com a chegada deste projeto aqui, o debate sobre ele, o sistema europeu que busca mais a prevenção e o sistema norte-americano que busca mais a repressão. Nós temos que buscar a prevenção. A prevenção. Mas isso não significa que nós tenhamos que descriminalizar o uso de substância entorpecente. O tratamento daquele que é viciado, sem penas criminais, ao menos sem pena privativa de liberdade. A chamada despenalização, ao menos em uma primeira reflexão, eu entendo que seja o melhor caminho. Agora, a respeito da propaganda de bebida, que é uma droga e uma droga lícita, né? Nós encontramos na televisão propaganda de bebida em outros meios de comunicação. Eu sou favorável a este debate. Mas um debate que precisa ser feito também é até que ponto o Estado aqui, no sentido técnico-jurídico do termo, como uma sociedade politicamente organizada, pode se imiscuir na liberdade do cidadão. Nós temos que discutir a liberdade, a autodeterminação, a capacidade de escolher o seu destino. Será que o Estado pode se imiscuir nesse debate? Será que cabe ao Estado, numa sociedade democrática, uma sociedade democrática como essa que nós vivemos, escolher condutas para cada indivíduo? Esse tema é rico para o debate. E eu quero me associar a Vossa Excelência para a feitura deste debate. Parabéns pela sua fala.
Eu que agradeço, e já encerrando, senhor presidente, eu devo aqui apenas comungar do que afirma Vossa Excelência. Temos que ter todo o trabalho de repressão, jogar um peso muito grande nessa área preventiva. E veja o que eu estou lhe dizendo. Eu acho que a liberdade de escolha, a liberdade sempre é em primeiro lugar. O que eu acho que não é razoável é a propaganda que induz a criança, o adolescente, enfim, ao uso da bebida, muitas vezes com a presença de modelos, de artistas, de atletas, ou seja, a propaganda é exatamente na antítese daquilo com incentivo. Então, eu acho que esse é o ponto que nós vamos ter que cuidar com todo carinho. Senador Eduardo Braga, com o maior prazer.
Senador Wellington Dias, senador Pedro Táxis, creio que esse tema abordado por Vossa Excelência efetivamente merecerá e merece um debate acurado e atencioso do Senado da República. Veja, se a bebida alcoólica, e isto é uma verdade, na sociedade moderna, acaba trazendo grandes desconfortos, seja aquele que dirige, seja aquele que porta uma arma, seja aquele que tem tendências à violência, até à violência domiciliar e doméstica, e que merece e tem merecido por parte do Congresso Nacional uma atenção. O que dizer do impacto da bebida alcoólica na idade juvenil ou até mesmo na idade infantil, porque ainda registramos casos de bebidas alcoólicas em idade quase que da pré-adolescência em determinadas regiões do Brasil. Acho que esse é um tema extremamente importante, assim como num determinado momento tivemos que debater a publicidade e a forma como se fazia o marketing em torno do cigarro brasileiro. Acho que o tema merece a atenção, merece o cuidado do Congresso Nacional, do Senado da República, e Vossa Excelência traz um tema absolutamente pertinente ao plenário desta Casa. Portanto, congratulo-me com Vossa Excelência e, desde já, me coloco à disposição também para contribuir nesse debate.
Eu agradeço e, com certeza, vamos cuidar da família com prioridade para evitar os danos que nós temos hoje de violência, violência com homicídios, violência no trânsito, etc. E, ao mesmo tempo, cuidar da prevenção. E aí é todo mundo, né? Ou seja, nós, muitas vezes, de forma até hipócrita, né, trabalhamos esse tema e achamos normal ter verdadeiros bares nas nossas casas. Você vai nos festejos, nas atividades públicas, né, e ali sempre a presença da bebida. Eu sou católico, mesmo nos festejos religiosos, de repente está lá, às vezes, no patamar da igreja e as banquinhas vendendo bebida. Não é que você vá proibir a venda. Eu acho que a propaganda é que é algo inaceitável e nisso nós vamos ter que tratar. Muito obrigado, professor.